Você está acompanhando as principais notícias desta manhã aqui no Jornal da USP no Ar, pela Rádio USP. Seguimos juntos. Sexta-feira, sempre com o tema de meio ambiente. Você deve se lembrar, foi em agosto do ano passado que surgiram as primeiras manchas de óleo no litoral brasileiro. Esse derramamento, até hoje inexplicado, atingiu praias desde praticamente todo o litoral do Nordeste até o Sudeste. E após um ano da chegada das manchas de óleo, duas situações chamam a atenção e a gente vai falar sobre isso hoje. Elas ainda estão presentes na areia, nos sedimentos, nos manguezais e grudadas em rochas. E também falta explicação do governo sobre o que efetivamente aconteceu. Eu vou conversar sobre esse assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Quais foram as possíveis causas consideradas no ano passado? A gente até agora não tem, assim, uma posição clara, né, do governo sobre o que de fato aconteceu.
Então, Roxane, basicamente foram três as possibilidades consideradas. Uma primeira delas foi um vazamento de óleo dos campos de exploração da Venezuela, mas isso foi logo descartado basicamente o motivo principal é que as correntes, elas, caso esse vazamento acontecesse, elas levariam esse óleo em direção ao Caribe e não em sentido contrário, não em direção ao Nordeste. Só em situações muito especiais isso poderia acontecer e não seria um volume assim tão significativo. Então essa primeira opção ela foi considerada, mas também foi descartada. Teve uma possibilidade também considerada que foi o vazamento de algum poço desativado, mas análises realizadas inicialmente pela Universidade Federal da Bahia demonstraram que esse óleo não era compatível com aquele disponível nas bacias ou nos campos petrolíferos brasileiros. Então era um óleo de composição diversa daquele encontrado no litoral brasileiro. Então essa possibilidade também foi descartada. E uma possibilidade que foi ganhando força, mas também não se chegou a comprovar, foi o derramamento de óleo durante o transporte ou mesmo um naufrágio. As evidências não apontavam para fatos específicos, ou seja, ficou difícil constatar se algum navio teve realmente participação nesse derramamento, enfim, qual teria sido a mecânica desse acidente, e muito menos um naufrágio, porque não se verificaram destroços ou mesmo náufragos, enfim, ficou uma situação muito mal explicada, ficou uma situação muito nebulosa sobre a origem efetiva desse óleo. Foi possível, como eu disse, descartar a origem de um derramamento na Venezuela, e também foi possível descartar o derramamento, né, ou vazamento de algum poço desativado. Mas fora essas exclusões, outras possibilidades não conseguiram ou ser comprovadas ou também não conseguiram ser totalmente descartadas.
Professor, acho que nesse aniversário, né, desse fato, porque é importante aqui a gente não deixar as notícias caírem no esquecimento, inclusive com essa importância, o que o governo afinal fez? Né? Vamos recapitular também. Que atitudes tomou, que ações realizou em função do ocorrido?
Bom, Roxane, dado o montante de praias, né, a extensão de todo esse desastre ambiental, o óbvio seria que o Ministério do Meio Ambiente assumisse a coordenação dos trabalhos de recuperação, de limpeza, de recuperação das áreas afetadas. Mas o Ministério do Meio Ambiente foi o setor do governo federal que menos se posicionou. E o governo federal, como um todo, demorou muito a tomar algum tipo de atitude. Coube às populações locais, às prefeituras e depois aos governos de cada estado atingido iniciar os processos de limpeza, ainda no início de uma maneira bastante descoordenada, mas muito voluntariosa por parte das pessoas, e depois, posteriormente, a Marinha assumiu a coordenação das atividades, não só de limpeza, mas também numa tentativa de apuração do que tinha acontecido. Ela chegou, inclusive, a apontar um determinado petroleiro como responsável, mas ficou comprovado que esse petroleiro não estava envolvido nesse tipo de acidente. Em relação ao Ministério do Meio Ambiente, só uma particularidade, que foi uma declaração do ministro Ricardo Salles dando ou tentando dar a entender que o problema todo teria sido causado pelo Greenpeace, porque teria um navio do Greenpeace passado exatamente na época em que supostamente o óleo teria sido derramado no oceano e dali pelas correntes se distribuído em relação nas praias do Nordeste. Mas o Greenpeace demonstrou, porque obviamente esse tráfego de navios ele é monitorado via satélite, ele demonstrou, né, que, olha, nós não tínhamos um navio na área nesse momento. Mas, enfim, o governo ele ficou totalmente ausente no governo federal durante um bom tempo e depois, por meio da Marinha, ele acabou iniciando já até tardiamente aí um processo de coordenação das atividades de limpeza.
Agora, professor Pedro, quais os impactos que a gente viu, né, acompanhou, foram imediatos, que foram gerados e continuam, né, acontecendo e impactando os ecossistemas?
Veja, Roxane, tem algo que chama bastante atenção, é que o que já era previsto é a contaminação dos mangues. Os mangues eles são essenciais para a manutenção, né, dos ecossistemas marinhos, porque muitas espécies surgem nos mangues, né, tem no mangue o seu criadouro natural e servem de alimento para outras espécies, enfim, toda a cadeia ecológica. À medida que você tem os mangues prejudicados, isso vai prejudicando toda a cadeia alimentar, quer dizer, outras espécies serão prejudicadas, e também, como verificado, a gente encontra, e também era previsto, a gente encontra restos de óleo nas rochas, nos sedimentos, e isso vai soltando hidrocarbonetos na água e contaminando espécies, prejudicando a reprodução de espécies, enfim, nós temos uma extensão, né, um desastre que ele se estende até hoje em todo o ecossistema do litoral brasileiro que foi atingido. Talvez seja um impacto difícil de mensurar a curto prazo, né, por exemplo, a 1 ano, mas ele tende a se estender ao longo dos próximos anos e vem a se somar a outros problemas que já vêm ocorrendo, né, em relação à poluição das águas, seja por esgoto, seja por lixo, e também as alterações climáticas, né, porque há trabalhos, inclusive na USP, que têm demonstrado que espécies marinhas têm mudado o seu local de seu habitat, têm mudado o seu local de reprodução em função do aquecimento das águas. E isso tem afetado comunidade de pescadores, né? Pescadores que antes encontravam determinadas espécies em determinadas áreas passaram a identificar uma redução no volume disponível de material para pesca e foram obrigados a mudar, né, os locais numa tentativa de identificar novos habitats em função de todas essas agressões que vêm se somando aí, infelizmente, de maneira cotidiana no litoral brasileiro.
Eu gostaria de agradecer o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAM, Programa de Pós-Graduação do Instituto de Energia e Ambiente. Você pode acompanhar as nossas conversas semanais nas publicações que fazemos, claro, no Jornal da USP e também no canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Você pode acompanhar, compartilhar, fique à vontade. Professor, muito obrigada por lembrar, né, desse tema, dessa importante data. A gente não pode deixar de fato que alguns assuntos caiam no esquecimento. Obrigada mais uma vez e até a próxima semana.
Eu que agradeço a todos uma boa semana e realmente o que você mencionou é de extrema importância. A gente não pode deixar que esse tipo de acidente caia no esquecimento. É importante a gente lembrar isso cotidianamente para que a gente cobre, né, do poder público, uma atenção maior a essas causas ambientais e aos prejuízos que esses problemas podem gerar para todos nós.